Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será as ilhas míticas do oceano. Em 2017, nós lançamos mais uma obra sobre a Ilha Brasil, quando foi feita a comemoração dos 300 anos de Mafra, do convento do Palácio de Mafra, em Portugal. Nós lançamos uma obra, O Mito de Conquista da Ilha Brasil. E nós havíamos lançado uma anteriormente a esta, sobre a Ilha Brasil, né? E lançamos também outras obras, todas referentes à Ilha Brasil. Ilha Brasil é o nome cartográfico dado ao Brasil pelos portugueses na cartografia diplomática e na documentação diplomática. E os programas que nós já fizemos alguns programas sobre isso, explicando essas abordagens, que são abordagens míticas. Muito tardiamente, por volta do século XIX, a palavra Ilha Brasil, no contexto da cartografia portuguesa, vai ser associada a High Brazil Celta, né? Também a Ilha Brasil do Atlântico Céltico, do Oceano Atlântico. Bem, eu já falei sobre isso, não vou repisar o assunto, mas quero trazer hoje uma outra perspectiva dentro dessa linha, que vai falar sobre as ilhas fabulosas do mar oceano. O Oceano Atlântico é um oceano povoado de mitos e símbolos, né? Esses mitos e esses símbolos povoavam a cultura dos povos antes dos descobrimentos e depois dos descobrimentos, né? Então, a palavra ilha sempre teve uma designação muito misteriosa em todas as culturas. A ilha é vista como o centro do mundo, o onfalos, a própria noção de paraíso perdido, bíblico, evoca a ideia de uma ilha, né? De um lugar isolado do mundo. Então, quando acontece os descobrimentos, a Europa do Renascimento, naquela altura, ela alude claramente à ideia de que as Américas são o paraíso. Isso vale tanto para a América do Norte, quanto para a América Central, quanto para a América do Sul, né? Colombo descreve isso de uma forma muito interessante no diário dele. Há mapas de cartografia em que o mapa de cartografia tem a forma de T, um T e um O, né, os chamados mapas TOs. E ali a gente vê o mundo dividido em três porções de terra: a África, a Ásia e a Europa. Vai existir uma quarta parte que não é nominada, né? E em mapas ela coloca terra incógnita ou quarta parte. Pois bem, uma das grandes importâncias do processo das navegações reside exatamente nessa conquista desta quarta parte, que era considerada a parte relativa ao paraíso. Ela não era habitada exatamente, era uma parte desértica, exatamente porque o paraíso foi desabitado. O casal primordial saiu de lá. Então há toda uma, digamos, uma mítica, há todo um aspecto transcendente por trás dos acontecimentos, dos descobrimentos. Hoje, quando as universidades, os pesquisadores vão estudar, sobretudo na Europa, né? No Brasil esses estudos são Torno a repetir, os estudos de mitos e de símbolos são praticamente inexistentes. Não dá para entender a razão pela qual a historiografia brasileira não se preocupa com isso. Porque as Américas como um todo, da Patagônia até chegar aos Estados Unidos, existe uma vasta rede de pesquisa relacionadas a mitos e símbolos. Só o Brasil ficou isolado desse contexto, né? A gente tem uma ou outra coisa, pesquisadores assim, que a gente pode contar na mão, literalmente, né? Bem, mas então por trás dos descobrimentos, nós temos esta questão das ilhas míticas, das ilhas fabulosas, né? As ilhas míticas geralmente são povoadas por seres míticos, né? O que é um ser mítico? É um ser fabuloso. Portanto, ele não é um ser pertencente ao mundo natural. O que é o mundo natural? É o mundo da natureza que a gente vê. É o homem, o sapo, o bicho. Né? O ser fabuloso, ele tem uma característica mágica, seja ela qual for. Ele voa, ele tem asas, ele expele fogo, ele tem a cabeça no peito, ele tem pés virados, como curupira, e vai por aí afora. Então, o ser fabuloso, ele é um ser, dependendo da descrição dele, em que ele mescla, vamos falar dessa forma, os quatro elementos, ar, água, terra, fogo. Ou ele tem a predominância de um único elemento. Quando você pensa, por exemplo, no Pégaso, o Pégaso é um cavalo alado. Né? Então veja, ele é um cavalo, o cavalo que a gente conhece é um animal natural. O cavalo alado é um animal fabuloso, porque está presente nele o componente das asas, que é um componente do ar. Né? Se você pegar uma sereia ou uma uiara, no caso da tradição indígena brasileira, ou uma moiraquitã, né? Em que você tem uma presença metade humano, metade peixe, nós temos um elemento água. Se você pegar o dragão, em que é um animal que mistura os quatro elementos, porque ele tem pata de leão, ele tem pata de tigre, ele solta fogo, ele voa, né? Ele tem rabo de serpente. Se você pegar a mula sem cabeça, é um animal que mistura terra e água, porque ela solta fogo pelas ventas e vai por aí afora. É um animal de terra e solta fogo pelas ventas. Bem, então, as Ilhas Fabulosas são interessantes porque existe uma mítica, existe uma simbólica e existe um estudo de ontologia por trás disso. Uma das coisas mais importantes, eu também já falei sobre isso, relacionada aos estudos dos aspectos míticos e simbólicos, é a visualização da ontologia. Ontologia é a ciência do ser, né? A filosofia inicia os seus estudos a partir do primado da ontologia. Hoje isso não constitui mais uma preocupação para a ontologia, para a filosofia, a ontologia, porque a própria filosofia entrou num processo de mundanização imenso, né? De materialização. E, na verdade, a ontologia é aquilo que não é a matéria, mas que dá fundamento à matéria. Então, esses mundos como um todo, eles são mundos que se manifestam ao vivente, né, ao ser natural, comum, interage com ele. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Odisseia, Ulisses, né? Aquiles, Perseu, todos os mitos gregos, né? Eles interagem, viajam a localidades míticas, encontram com seres míticos. Sejam esses seres, aí a categoria hierárquica desses seres muda. Você pode ter desde um deus até um demônio, né? Não interessa aqui a situação. A relação que se estabelece entre o mundo natural e o mundo sobrenatural sob a minha perspectiva, é que é o relevante. Vamos jogar isso para o século XX, por exemplo. Século XX, XXI. Existe um movimento, né, internacional espalhado, e falado, inclusive, com adeptos e filmes e tudo, em que há uma abordagem relativa a extraterrestres. Né? Há casos de indivíduos que foram abduzidos por extraterrestres. Nós estamos falando igualmente de uma ontologia, de uma ideia de um sobrenatural. Porque ele sobrenatural no sentido de que ele está além da Terra. Né? Ele não é marcadamente terráqueo. Então o terráqueo ele tem características específicas. Não existe uma única cultura no mundo que não faça referência a seres sobrenaturais. Uma única. Mesmo a cultura cristã, os anjos, os demônios, né, o próprio Deus, eles não são seres naturais. As hierarquias celestes e as hierarquias infernais, todas elas são sobrenaturais. Né? Então não existe, nunca existiu, ao longo da história dos povos, nenhum povo que tenha aberto mão da ideia do sobrenatural. Né? Essa é uma ideia muito marcante, que ficou presente depois da Revolução Industrial, em que o mundo foi sendo cada vez mais materializado, e nós fomos perdendo a ideia da transcendência. Então a ideia da transcendência pressupõe sempre que há um outro hemisfério, há uma outra dimensão, como queira, aquela dimensão é habitada por um certo tipo de ser, aquele ser aparece para o humano, entra em contato com ele, e esses contatos variam, né? São contatos pontuais ou podem ser contatos, de certa forma, um pouco mais permanentes, vamos dizer assim. Todo o processo de mística, dos místicos que têm visão, quando você pega Bernardo de Claraval e ele tem uma visão de Maria, isso é uma visão da transcendência, é uma comunicação por pneuma. Né? Porque o conhecimento ele é transmitido de duas formas. Ele é transmitido via pneumática e ele é transmitido via noética. O pneuma é sempre uma aparição sobrenatural que conversa com o ser humano. Se a gente pensar, por exemplo, voltando ao século XX, as mensagens espíritas, não é? Em que, no caso do Brasil, o Chico Xavier, o Arigó, né? O João Berbel, que está vivo em São Paulo, né? Mesmo o João de Abadiânia, depois de todo aquele escândalo, todos eles dizem que se comunicam com seres outros. Né? A própria ideia da comunicação do Ramatiz, que vai falar sobre a vida em Marte, que foi uma ideia muito repelida pela Federação Espírita Brasileira durante muito tempo, porque exatamente o que falava sobre a vida fora da Terra. A própria Annie Besant, o Leadbeater, a Blavatsky, enfim, está povoado. A Eubiose brasileira, o professor Henrique José de Souza, quando ele fala da comunicação dos mundos interiores, né? Até hoje a cultura tibetana relativa ao mundo de Agartha, a cultura indiana relativa aos vimanas, que são grandes naves que voam, repetindo. Então todas as culturas do mundo tem uma cultura simbólica que lhe é inerente, estrutural dentro daquela cultura. Então não há como estudar uma cultura só pelo viés material. Uma cultura tem sempre de base um surgimento hierofânico, transcendente, toda ela, né? Bem, então, voltando aqui ao Atlântico, quando os portugueses se lançam aos mares, né, então, entre a América e o Velho Mundo, o continente, né, tanto a Europa quanto a Ásia, quanto a África, nós temos o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico não é citado, ou é raramente citado na tradição bíblica, e nos autores clássicos. No entanto, essas ilhas, ele está repleto de ilhas com contornos bizarros e nomes estranhos. Né? Essas ilhas vão aparecer já nas primeiras cartas de navegação, nos portulanos italianos, bem antes da travessia de Colombo. Né? Então você tem o Atlântico muito associado com ilhas conhecidas e desconhecidas e imaginárias, como a Ilha Brasil, como a Ilha Antilha, como a Ilha de São Brandão. A famosa navegação de São Brandão, por exemplo, é uma obra da Idade Média. Né? A cultura celta, o Caminho de Santiago, por exemplo, o caminho original, que ele atravessa todos os Pirineus, ele termina na Espanha, no norte da Espanha, no Atlântico Norte da Espanha, numa localidade chamada Costa da Morte, né? Depois de Santiago. Segundo os celtas, criam que a alma, aquele era o percurso que a alma fazia. Então, o Atlântico, na tradição celta, é identificado como a região do outro mundo. Você, então, a alma, quando morre para os celtas, ela atravessa todo aquele caminho. E o Atlântico seria essa ponte, né, que abriria a alma para a entrada num outro mundo. Pois bem, foi lançada muitos anos atrás uma obra intitulada América Mágica, do Jorge Airola e do Jean-Marc de Bear, e é sobre essa obra que nós vamos fazer o programa, né? Esse programa de hoje e o programa seguinte, que é um capítulo grande aqui, e eu vou ler a obra e vou fazendo alguns comentários, né? Além dessa breve introdução aqui que eu já fiz. Platão no Fédon, ele fala o seguinte: estou convencido de que a Terra é muito extensa, e de que habitamos somente a porção dela que vai do rio Fazes até as colunas de Hércules. As colunas de Hércules são ali no final da Europa, né? Entre Portugal e África. Espalhados pelo litoral como formigas ou rãs em torno de um lago. Existem, na minha opinião, outros povos que habitam regiões que nos são desconhecidas. E Platão vai além. Nesta obra, no Timeu, ele fala claramente da existência de um grande continente no Atlântico. Um grande continente. Né? Bem, então, abre aspas aqui. O autor coloca aqui: a exploração científica do Atlântico começa com os portugueses no início do século XV. Mas, embora imbuídos de grande entusiasmo e de uma determinação exemplar, eles não sabiam muita coisa a respeito do mar oceano. Os reis intam então seus técnicos a traçarem cartas de navegação mais precisas. Na falta de fontes, os cartógrafos procuram remediar os seus parcos conhecimento, reunindo elementos originários da tradição grego-romana, do imaginário medieval e dos comentários anônimos da época. Favorecidas pelas circunstâncias, as ilhas fabulosas do mar oceano retomam vida e começam a figurar nos portulanos. Isso aqui tem uma visão. Esse pequeno trecho aqui tem uma visão postulada pela historiografia, quer dizer, os antepassados são primitivos, né, e o conhecimento é uma sequência de acúmulos. Então, isso aqui é uma visão bem específica do progresso científico, né? A coisa não funciona bem assim. Por quê? Este levantamento, entre outras coisas, do Atlântico, ele levava em consideração naquela altura a procura da quarta parte de terra, da quarta parte da terra, em sendo consignada como sendo paraíso. Isso alteraria completamente a geografia planetária, né? Então imagine o país que descobrisse o paraíso. O que que aconteceria em termos geopolíticos para aquele país em termos políticos, né? Em termos civilizatórios. Então você tem, e é exatamente isso que acontece nos descobrimentos. Existe o desnudamento dessa quarta parte da Terra, e a partir do momento que isso acontece, a geografia mundial, a política mundial, as culturas e as civilizações mundiais se alteram radicalmente. Né? Então nós temos um início, vamos falar dessa forma, de um grande processo de globalização. Não é globalismo, não, é de globalização, em que todas as partes do mundo começam a interagir. Não entra aqui o grau de cultura e de civilização que já existia, que já estava presente nas Américas. Não estou me atendo a isso. É óbvio que as Américas, por tudo que se conhece, tinham um grau de civilização muito mais avançado do que estava a própria Europa, né? Em certos aspectos. Mas veja, eles não dominavam a técnica de navio, por exemplo. Então, essa questão do avanço civilizacional é preciso ter em perspectiva e balizar, né? Evidentemente que os sacrifícios consabidos que eram feitos no México, até que ponto isso é um avanço civilizacional? Mas é um outro tipo, sobre a perspectiva cristã, não é? Mas é um outro tipo de cultura, que não tem o parâmetro da cristandade. Portanto, a moral é diferente, os costumes são diferentes. Bem, mas então nós temos de fato uma investigação que é feita, mas esta investigação ela tem um pano de fundo. Né? Para o navegador, as ilhas são muito mais do que pontos de terra desenhados nos mapas. Elas estão carregadas de uma espera inconsciente, que é o que eu falei logo na introdução. Né? A ilha sempre, nós temos a designação de ilha no direito romano, que passa para o direito canônico, e quando Portugal e Espanha vão descobrindo ilhas, e o próprio fato de chamar o Brasil de ilha, isso tem um significado respeitante dentro do direito. É preciso entender isso. Não é porque os portugueses não sabiam diferenciar uma ilha de um continente, né? Desde que levanta a âncora para lançar-se por mares desconhecidos, ele se torna o viajante que busca ardentemente um refúgio e aspira a encontrar um agrupamento humano nas imensidões marinhas. A ilha é a materialização de sua esperança. Isso aqui é a opinião do autor, né? Mas, ao mesmo tempo, ele a teme, sobretudo se for desconhecida. Isolada e de difícil acesso, a ilha constitui um universo fechado, lugar propício a todos os sortilégios. Não foi numa ilha que Ulisses encontrou o cíclope Polifemo, Circe, a maga, e os gigantes Lestrigões? Não foi em outras ilhas perdidas que Simbal Marujo surpreendeu um outro cíclope, imensas serpentes e o enorme pássaro Hork? Simba já é a tradição árabe, não é? Que está nas Mil e Uma Noites de Sherazade. Mas o que se sabe exatamente do mar oceano no início do século XV? Então é aquilo que eu falei logo no início na introdução. Não há uma única cultura no mundo que não faça referência a ilhas e que não tenha uma relação com o transcendente. Então nós estamos por trás do assunto ilha, materialmente falando, nós temos um outro assunto muito mais sério, que é o assunto da ontologia. E essa é a razão desse programa. Não é simplesmente para perpetuar o imaginário. É para entender uma outra face do imaginário. Né? O imaginário não como aquilo que não existe, mas exatamente como aquilo que existe e que perdeu-se o contato. Até hoje, eu mesmo já coloquei no meu Facebook. No Brasil, eu vi há muitos anos atrás uma ilha, que é a chamada Ilha de São Brandão, que ela navega pelo oceano, aparece e desaparece. E eu tenho testemunhas, e o meu testemunho basta para mim mesmo, não é? E alguns anos atrás eu também coloquei no Facebook, uma mesma ilha flutuante apareceu em Santa Catarina. Foi fotografada, inclusive. Esses casos acontecem. Isso é uma miragem. Não é uma miragem. Você está na beira da praia. Não é uma miragem, né? Esse tipo de relato, ele vai existir muito. No caso de São Brandão, por exemplo, ele vai fazer uma navegação. Essa ilha aparece no meio do Atlântico. Ele entra, mora ali dentro, fica ali dentro um certo tempo. Depois ele retorna. Quantas vezes Hollywood, por exemplo, vai mitificar o desaparecimento de navios ou de aviões no Triângulo das Bermudas, não é? Não é uma ilha, mas é uma região no oceano em que você entra para uma outra dimensão, depois você volta. Ou não. Tá? Bem, eu tenho um livro que eu comprei no Peru, em que existe uma fotografia claramente, clara, no Vale dos Reis, uma foto, em que o sujeito fotografou um muro, que está lá, e aquele muro abriu, abriu-se na foto um portal interdimensional. Um livro antigo. Então, esses tipos de relatos, eles existem aos quilhões, né? Independentemente do avanço da tecnologia, eles continuam existindo, né? Portanto, é a ideia da ontologia, é a ideia de uma relação entre o intemporal com o temporal. Isso, para mim, é que é o fator mais relevante. Como é que se relaciona a intemporalidade com a temporalidade? O que caracteriza fenotipicamente e espiritualmente, o ser natural e o ser fabuloso. Eles têm algumas identidades em comum, eles têm algumas analogias que possam ser traçadas. Qual é o tipo de estudo que a gente pode estabelecer a partir disso? E quais são as lições que pode-se aprender deste contato, né? Porque o mundo está repleto de casos em que você tem aparições de seres fabulosos ou de outro mundo, e eles vêm e iluminam, transmitem conhecimento. Um caso clássico no que diz respeito aos extraterrestres foi a aparição de Karan, um extraterrestre, para Bianca, que hoje, ainda hoje, está viva, a Bianca, uma pessoa muito discreta, e ele ofereceu todo um sistema de cura. E ela trabalha com isso e tem uma fazenda nos arredores de Brasília, né? O João Berbel, que tem o Instituto de Medicina do Além em Franca, aonde o Brasil tem, a Anvisa certificou o primeiro laboratório espírita do mundo, produzido a partir de plantas orientadas pelos espíritos, os medicamentos que são dados, são feitos ali. Então, isso é um precedente realmente impressionante. Quer dizer, a credibilidade do médium, a seriedade do trabalho, está acima de qualquer coisa, independentemente do que a religião A, B ou C venha falar sobre isso, né? Nós temos a mesma situação em herveiros, raizeiros, benzedeiras, em que você tem uma tradição que passa de boca a ouvido, dentro da chamada medicina rústica, não é? E você tem uma tradição de pneuma, em que, às vezes, aquele herveiro recebe, ouve a orientação de seres do outro mundo. Voltando. Segundo Heródoto, coube ao faraó Necau, 609 a 564 a.C., o mérito de ter armado a frota fenícia, que teria efetuado a primeira circunnavegação da África. Essa legendária expedição partiu do Mar Vermelho e chegou 3 anos depois a Gibraltar, onde ficou durante o inverno o tempo de semear e colher. Heródoto relata igualmente o périplo do cartaginês Hanão, que por volta do ano 450 alcançou o Cabo Bojador, visitando na volta algumas ilhas de vegetação luxuriante, a que deu o nome de Afortunadas. Por outro lado, existem referências a uma expedição de Pítias, um marinheiro grego de Marseille, que visitou Thule, provavelmente a Islândia e a Grã-Bretanha. Essas e outras explorações fizeram com que os antigos concluíssem pela existência de um certo número de ilhas no oceano. Em sua História Natural, que escreveu no século I de nossa era, o romano Plínio, o Velho, compila uma boa parte dos conhecimentos científicos de sua época. Faz, sobretudo, menção a quatro conjuntos de ilhas: Atlantis, em face do Monte Atlas, na extremidade ocidental da Mauritânia; as Górgadas, a 2 dias de navegação do continente, habitadas outrora pelas Górgones. As Górgones eram, na mitologia grega, 3 irmãs, terríveis, né? Medusa é uma delas, Euryale e Estene. Então, todas elas tinham a mesma característica. Se você olhasse para o olho de uma górgona, você ficava petrificado. Tá? Então veja, isso é uma característica de um ser fabuloso. Um ser natural. Então um ser fabuloso, ele tem um poder, ou ele é mutante, ou ambos. Geralmente os deuses têm poderes e são mutantes. Então, uma característica muito expressa do ser fabuloso são essas duas, esses dois aspectos, né? O poder, que lhe é próprio, e a mutação. Então, o Hanão foi às Górgades, às ilhas, né? E ele teria capturado 2 mulheres peludas. Uma outra ilha são as Hespérides, as Ilhas do Poente, há 40 dias de navegação. Vamos lembrar que um dos trabalhos de Hércules é entrar no jardim das Hespérides para colher o pomo de ouro, né? Quanto às ilhas mais afastadas, escreve Plínio, não podemos situá-las com exatidão. E prossegue. As Ilhas Afortunadas se encontram próximo da costa da Mauritânia. A Mauritânia é o atual Marrocos, tá? E são Ombrios, Junônia, Caprária, Nivrária, Canária. Nessa mesma época, o ibero-romano Pomponius Mela anota em sua cartografia que existem ilhas a oeste da Grã-Bretanha, as Ilhas Cassitéridas. São as Ilhas do Estanho. Existia, no entanto, uma parte da população europeia que do Golfo da Gasgonha do Mar do Norte vivia há séculos em face do vasto Oceano Atlântico. Esses homens, que ignoravam os conhecimentos livrescos dos clássicos, eram todavia detentores de um saber empírico acumulado por gerações de humildes marinheiros, pescadores bascos, bretões, irlandeses, ingleses e outros, que à procura do precioso bacalhau não hesitavam em enfrentar as enormes extensões oceânicas, tendo eventualmente chegado até as proximidades dos ricos bancos da Terra Nova, e assim possivelmente descoberto grande número de ilhas desconhecidas dos gregos e dos romanos. Entre esses marinheiros, os monges irlandeses ocupam um lugar particular. Foi no decurso do século V da nossa era que a Irlanda, com espantosa rapidez, se converteu ao cristianismo. Ela conheceu então uma onda de misticismo que impeliu alguns religiosos a buscarem terras distantes e solitárias para ali instalarem comunidades de eremitas. Foi durante esses deslocamentos contínuos por mar que os peregrinos abordaram as ilhas nórdicas, a Islândia, entre outras. Por outro lado, por volta do século IX, a penúria das terras cultiváveis impulsionou os escandinavos, comumente chamados normandos ou vikings, a ultrapassar suas fronteiras para se lançar à conquista de novos horizontes. No curso dessas invasões, estabeleceram os primeiros reinos russos, descobriram a Groenlândia e chegaram mesmo à América do Norte por ocasião da espantosa aventura do Vinland, termo geralmente traduzido por terras das vinhas. designando os territórios situados a oeste da Groenlândia, ou em outras palavras, a atual América do Norte. Os escandinavos ali fundaram colônias por volta do ano 1000, mas a resistência dos ameríndios e as dificuldades de comunicação foram tão grandes que esses primeiros estabelecimentos europeus desapareceram algumas dezenas de anos mais tarde. Durante vários séculos, a Europa meridional ignorou as proezas da navegação nórdica. Vejam então que nós temos, desde uma antiguidade realmente remota, pegar aqui quando ele começa citando o Egito, que financia a expedição fenícia, os dados sobre isso são muito concretos, dados arqueológicos, né? Então já havia o conhecimento do Atlântico e de que há ilhas nesse Atlântico, né? Evidentemente que quando Portugal se lança aos mares, primeiro que tal, o empreendimento, conforme nós já falamos em outros programas, não pode ter sido fruto ou ter sido desenvolvido somente em 50 anos, 30 anos. O processo de preparar Portugal para o lançamento aos mares durou no mínimo 300 anos. Né? Porque você tem que ter várias embarcações foram testadas, vários tipos de embarcação, vários tipos de vela. Você tem um conhecimento náutico ali muito poderoso. Né? Para além do conhecimento náutico, o sujeito fica muito tempo no mar. Qual é a comida que ele come? Você tem o desenvolvimento de um tipo de alimentação, os alimentos secos, as compotas foram desenvolvidas também nessa esteira, como o bacalhau, a salga do bacalhau. Quando você salga um alimento, você pode transportar ele fica leve e ele dura muito tempo. Então há uma série de saberes que vão se conjugando nessa epopeia. Bem, foi preciso esperar pelo segundo milênio para que navegadores meridionais se lançassem novamente nesse misterioso mar exterior. Em 1291, duas galeras partiram de Gênova sob o comando dos irmãos Vivaldi. Esses navios, que tinham por objetivo unir as Índias pelo mar oceano, jamais voltaram. Veja que a palavra Índias, não é? Porque o país chama-se Índia. Então, as Índias, quando Cabral vem e toma posse do Brasil, ele está a caminho das Índias. Era a palavra Índias, no plural, significa um vasto complexo de terras, várias delas, diferentes. Não se relaciona especificamente ao país, ao continente Índia. Lancelotto Malocello teve mais sorte que seus compatriotas e redescobriu as Ilhas Canárias no início do século XIV, dando seu nome à Ilha de Lanzarote. No século XV, obedecendo às ordens do infante Dom Henrique, os marinheiros portugueses empreendem a exploração sistemática do oceano e de suas ilhas. Em 1420, instalam-se em Porto Santo e Madeira. Chegam aos Açores por volta de 1427 e 1455, a Cabo Verde. Isso aqui, Dom Afonso, é quando realmente em Portugal começa a se intensificar, né? O processo, aqui já sobre a ordem de Cristo. Bem, a esses conhecimentos topográficos vem juntar-se as lendas. Se a Atlântida de que fala Platão no Timeu e no Crítias não evoca muita coisa na época das descobertas, outras tradições que misturam lembranças históricas a geográficas e crenças populares mobilizarão os esforços de muitos viajantes. Aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: em Portugal tem uma mítica, uma literatura, muito grande que afirma categoricamente que Portugal é uma parte da Atlântida que permaneceu. O Portugal original, segundo as descobertas recentes, ele tem uma placa continental. Se você pegar hoje o mapa de Portugal, projeta 400 quilômetros para dentro do Atlântico. Isso é a placa do Portugal continental, tá? Que afundou. Bem, em razão desse reconhecimento e desse afundamento, Portugal conseguiu, segundo a diplomacia internacional, a requisição dessa área. Pertence a Portugal. Então, projeta o país 400 quilômetros para frente, para ter uma ideia daquilo ali. Então existe uma literatura imensa e que não pode ser desprezada, porque ela faz parte de uma cultura antiga, de que os Açores, a Madeira, as Canárias, são parte, ficaram, né? São parte desse grande continente que existia no meio do Atlântico, identificado como sendo a Atlântida, e que quando afunda deixa pequenas porções, amostra. Tá? No Brasil nós temos isso. Né? No Brasil não, em Portugal nós temos, portanto, esse tipo de literatura. Num dos cadernos da tradição, nós lançamos um caderno da tradição só sobre o mito da Atlântida em Portugal. Bem, então, a esses conhecimentos topográficos vêm se juntar as lendas. Se a Atlântida, de que fala Platão no Timeu e no Critias, não evoca muita coisa na época das descobertas, então isso aqui que esse autor está falando não, diz, não é muito, muito verdadeiro. Tá claro? Porque o lendário respeitante a seres marinhos em Portugal é grande. Outras tradições, assim como outras tradições em Portugal também, Setúbal, a fundação de Setúbal está ligada a Tubal. A lenda dos descendentes de Noé. Né? Outras tradições que misturam lembranças históricas, geográficas e crenças populares mobilizarão os esforços de muitos viajantes. Assim, uma antiga saga irlandesa que cantava as peregrinações míticas de São Brandão deu origem à crença em uma ilha fabulosa. Uma outra velha tradição, esta ibérica, e provavelmente inspirada na ilha do monge irlandês, louvava a coragem de sete bispos que, fugindo da invasão árabe, tomaram o caminho da ilha de Antilha, acompanhados por toda a sua diocese. Talvez essa ilha legendária fosse conhecida na Irlanda sob o nome de Brasil, ou O Brasil, ou High Brasil, nome que deveria vir, seja de Brasil, significando grande ilha, em gaélico, seja de Brasil, a árvore usada em tinturaria e pintura, e conhecida por esse nome desde o início do primeiro milênio. A palavra Brasil aparece, inclusive, num contexto grego, viu? Na obra que nós fizemos sobre, no Caderno da Tradição sobre a Ilha Brasil, eu dou todos os nomes do Brasil. Né? Outra interpretação bastante convincente liga este topônimo à expressão irlandesa High Brasil, que significaria ilha afortunada. Então, grande ilha ou ilha afortunada, né? Ou ilha de São Brandão. Mas essa mistura que é feita aqui não é a High Brasil, não é a ilha de São Brandão. Elas não são coincidentes. Então, o autor que faz coincidir a High Brasil celta ou a ilha Brasil com a ilha de São Brandão, isso aqui é um equívoco imenso. Bem, a justa posição da Ilha Fortunada de São Brandão e da ilha de High Brasil se explicaria, então, pelo desconhecimento da língua irlandesa por parte dos cartógrafos meridionais. A confusão aumenta ainda mais se lembrarmos que os antigos chamavam as Canárias de Ilhas Afortunadas. Não tem confusão nenhuma aqui. O que tem é de fato a procura, né, a identificação de que ilha é aquela. E os mapas de cartografia, hoje em dia já sabe muito bem, que os mapas de cartografia, sobretudo os portugueses, tinham deformações ou informações de localização e de forma estratégica, proposital. Mapas falsos, para enganar os inimigos e burlar o esquema de espionagem. Seja como for, conforme eu demonstrei, quando nós pegamos e vamos ver o posicionamento da Ilha Brasil, por exemplo, fazendo uma compilação de todos os mapas, e eu me dei o trabalho de fazer isso, nós vamos vendo que ela surge na Irlanda, lá no alto do Atlântico, e à medida que os séculos vão passando, essa Ilha Brasil vai se deslocando em direção ao sul. Ela vem navegando, sabe? Dentro do Atlântico. Até chegar... Veja, o Brasil já estava descoberto. É isso que eu quero chamar a atenção. O último mapa que aponta a Ilha Brasil é do século XIX, que é um mapa do almirantado britânico. O Brasil já está descoberto, já tem 300 anos, o nome já está consolidado e continua marcando uma ilha mítica chamada Ilha Brasil, na frente do Brasil. Então, é muito interessante, quer dizer, a perpetuação do próprio mito, né, num momento em que não subsistem mais dúvidas sobre o que é um outro continente e tudo mais. Né, mas a trajetória é essa. Então, nós vamos, se a gente se der o trabalho de fazer uma sobreposição, né, das ilhas e dos nomes, nós vamos encontrar variações também e localidades. Isso é indiferente, tá? O que importa é que existe um povoamento nos relatos de espaços físicos. Você vai na ilha, ela é física, né? E ilhas que são flutuantes. Então, as ilhas míticas do Atlântico, elas existem de duas formas. As ilhas físicas e as ilhas metafísicas. Essas metafísicas, elas andam pelo oceano. Então, não estou dizendo que a High Brasil andava. O que eu estou dizendo é que os mapas cartográficos foram chamando de Ilha Brasil, e essa Ilha Brasil foi deslocando-se, a localização dela foi sendo deslocada do norte do Atlântico até chegar ao sul. Tá claro? Bem, então, isso é... como é que se localizavam as ilhas, né? Então, esse é um assunto que nós vamos deixar para a nossa próxima aula, tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.